A concepção problematizadora e libertadora da educação. Seus pressupostos. É que se os homens são estes seres da busca e se sua vocação ontológica é humanizar-se, podem cedo ou tarde perceber a contradição em que a educação bancária, entre aspas, pretende mantê-los e engajar-se na luta por sua libertação. Um educador humanista revolucionário não há de esperar esta possibilidade. Pede página 3. Sua ação, identificando-se desde logo com a dos educandos, deve orientar-se no sentido da humanização de ambos, do pensar autêntico e não no sentido da doação, da entrega do saber. Sua ação deve estar infundida da profunda crença nos homens, crença no seu poder criador. Isto tudo exige dele que seja um companheiro dos educandos em suas relações com estes. A educação, entre aspas, bancária, em cuja prática se dá a inconciliação educador-educandos, rechaça este companheirismo. E é lógico que seja assim. No momento em que o educador, entre aspas, bancário, vivesse a superação da contradição, já não seria bancário, entre aspas. Já não faria depósitos. Já não tentaria domesticar. Já não prescreveria. Saber com os educandos enquanto estes soubessem com ele seria sua tarefa. Já não estaria a serviço da desumanização, a serviço da opressão, mas a serviço da libertação. A concepção, entre aspas, bancária e a contradição educador-educando. Essa concepção, entre aspas, bancária implica, além dos interesses já referidos, outros aspectos que envolvem sua falsa visão dos homens. Aspectos ora explicitados, ora não, em sua prática. Sugere uma dicotomia inexistente homens-mundo. Homens simplesmente no mundo e não com o mundo e com os outros. Homens espectadores e não recriadores do mundo. Concebe sua consciência como algo especializado neles e não aos homens como, entre aspas, corpos conscientes. A consciência como se fosse alguma seção, entre aspas, dentro dos homens, mecanicistamente compartimentada, passivamente aberta ao mundo que a irá, entre aspas, enchendo de realidade. Uma consciência continente a receber permanentemente os depósitos que o mundo lhe faz e que se vão transformando em seus conteúdos. Como se os homens fossem uma presa do mundo e este um eterno caçador daqueles que tivesse por distração enchê-los, entre aspas, de pedaços seus. Para esta equivocada concepção dos homens, no momento mesmo em que escrevo, estariam, entre aspas, dentro de mim como pedaços do mundo que me circunda, a mesa em que escrevo, os livros, a xícara de café, os objetos todos que aqui estão, exatamente como dentro deste quarto estou agora. Desta forma, não distingue presentificação à consciência de entrada na consciência. A mesa em que escrevo, os livros, a xícara de café, os objetos que me cercam estão simplesmente presentes à minha consciência e não dentro dela. Tenho a consciência deles, mas não os tenho dentro de mim. Mas se para a concepção, entre aspas, bancária, a consciência é em sua relação com o mundo esta, entre aspas, peça passivamente escancarada a ele, à espera de que entre nela, coerentemente concluirá que ao educador não cabe nenhum outro papel que não o de disciplinar a entrada do mundo nos educandos. Seu trabalho será também o de imitar o mundo, o de ordenar o que já se faz espontaneamente, o de, entre aspas, encher os educandos de conteúdos, é o de fazer depósitos de comunicados, entre aspas, falso saber que ele considera como verdadeiro saber. Pede página 4. E por que os homens, nesta visão, ao receberem o mundo que neles entra, já não são seres passivos, cabe à educação apassivá-los, mais ainda, e adaptá-los ao mundo. Quanto mais adaptados para a concepção, entre aspas, bancária, tanto mais educados, entre aspas, porque adequados ao mundo. Esta é uma concepção que, implicando uma prática, somente pode interessar aos opressores, que estarão tão mais em paz quanto mais adequados estejam os homens ao mundo. É tão mais preocupados quanto mais questionando o mundo estejam os homens. Quanto mais se adaptam as grandes maiorias às finalidades que lhes sejam prescritas pelas minorias dominadoras, de tal modo que careçam aquelas do direito de ter finalidades próprias, mais poderão essas minorias prescrever. A concepção e a prática da educação que vimos criticando se instauram como eficientes instrumentos para este fim. Daí que um dos seus objetivos fundamentais, mesmo que dele não estejam advertidos muitos do que a realizam, seja dificultar em tudo o pensar autêntico. Nas aulas verbalistas, nos métodos de avaliação dos, entre aspas, conhecimentos, no chamado, entre aspas, controle de leitura, na distância entre o educador e os educandos, nos critérios de promoção, na indicação bibliográfica, pede página 5, em tudo, há sempre a conotação digestiva, entre aspas, e a proibição ao pensar verdadeiro. Entre permanecer porque desaparece, numa espécie de morrer para viver, e desaparecer pela e na imposição de sua presença, o educador bancário, entre aspas, escolhe a segunda hipótese. Não pode entender que permanecer é buscar ser com os outros. É conviver, simpatizar. Nunca sobrepor-se, nem sequer justapor-se aos educandos, desimpatizar. Não há permanência na hipertrofia. Mas em nada disto pode o educador, entre aspas, bancário, crer. Conviver, simpatizar, implicam comunicar-se, o que a concepção que informa sua prática rechaça e teme. Não pode perceber que somente na comunicação tem sentido a vida humana, que o pensar do educador somente ganha autenticidade na autenticidade do pensar dos educandos, mediatizados ambos pela realidade, portanto na intercomunicação. Por isto, o pensar daquele não pode ser um pensar para estes nem a estes imposto. Daí que não deva ser um pensar no isolamento, na torre de marfim, mas na e pela comunicação em torno, repitamos, de uma realidade. E se o pensar só assim tem sentido, se tem sua fonte geradora na ação sobre o mundo, o qual mediatiza as consciências em comunicação, não será possível a superposição dos homens aos homens. Esta superposição, que é uma das notas fundamentais da concepção, entre aspas, educativa, que estamos criticando, mais uma vez, a situa como uma prática da dominação. dela que parte de uma compreensão falsa dos homens, reduzidos a meras coisas. Não se pode esperar que provoque o desenvolvimento do que Fromm chama de biofilia, mas o desenvolvimento de seu contrário, a necrofilia. Abrir aspas. Mientras la vida, diz Fromm, se caracteriza por el crecimiento de una manera estructurada, funcional, el individuo necrófilo ama todo lo que no crece, todo lo que es mecánico. La persona necrófila es movida por un deseo de convertir lo orgánico en morgánico, de mirar la vida mecánicamente como si todas las personas viventes fuesen cosas. Todos los procesos, sentimientos y pensamientos de vida se transforman en cosas. La memoria y no la experiencia, tener y no ser es lo que cuenta. El individuo necrófilo puede realizarse con un objeto, una flor o una persona, únicamente si la posee. En consecuencia, una amenaza a su posesión es una amenaza a él mismo. Si pierde la posesión, pierde el contacto con el mundo. Fechar aspas. Y más adiante, abrir aspas. Ama el control y en el acto de controlar mata la vida. Fechar aspas, pé de página 6. A opressão, que é um controle esmagador, é necrófila. Nutre-se do amor à morte e não do amor à vida. A concepção bancária, entre aspas, que a ela serve, também o é. No momento mesmo em que se funda num conceito mecânico, estático, espacializado da consciência e em que transforma, por isto mesmo, os educandos em recipientes, em quase coisas, não pode esconder sua marca necrófila. Não se deixa mover pelo ânimo de libertar o pensamento pela ação dos homens uns com os outros na tarefa comum de refazerem o mundo e de torná-lo mais e mais humano. Seu ânimo é justamente o contrário, o de controlar o pensar e a ação, levando os homens ao ajustamento ao mundo. É inibir o poder de criar, de atuar. Mas, ao fazer isto, ao obstaculizar a atuação dos homens como sujeitos de sua ação, como seres de opção, frustra-os. Quando, porém, por um motivo qualquer, os homens se sentem proibidos de atuar, quando se descobrem incapazes de usar suas faculdades, sofrem. Este sofrimento provém, abrir aspas, do fato de se haver perturbado o equilíbrio humano, fechar aspas. Fromm. Mas o não poder atuar, que provoca o sofrimento, provoca também nos homens o sentimento de recusa à sua impotência. Tentam, então, entre aspas, restabelecer a sua capacidade de atuar. Fromm. Abrir aspas. Pode, porém, fazê-lo? E como? Fechar aspas. Pergunta Fromm. Abrir aspas. Um modo, responde, é submeter-se a uma pessoa ou a um grupo que tenha poder e identificar-se com eles. Por esta participação simbólica na vida de outra pessoa, o homem tem a ilusão de que atua, quando, em realidade, não faz mais que submeter-se aos que atuam e converter-se em parte deles. Fechar aspas, pé de página 7. Talvez possamos encontrar nos oprimidos esse tipo de reação nas manifestações populistas. Sua identificação com líderes carismáticos, através de quem se possam sentir atuantes e, portanto, no uso de sua potência, bem como a sua rebeldia, quando de sua emersão no processo histórico e são envolvidas por este ímpeto de busca de atuação de sua potência. Para as elites dominadoras, essa rebeldia que é ameaça a elas tem o seu remédio em mais dominação, na repressão feita em nome, inclusive, da liberdade e no estabelecimento da ordem e da paz social. Paz social que, no fundo, não é outra senão a paz privada dos dominadores. Por isto mesmo é que podem considerar, logicamente do seu ponto de vista, um absurdo, abrir aspas, "the violence of a strike by workers and can call upon the state in the same breath to use violence in putting down the strike." Fecha aspas, pé de página 8. A educação como prática da dominação, que vem sendo objeto desta crítica, mantendo a ingenuidade dos educandos, o que pretende em seu marco ideológico, nem sempre percebido por muitos dos que a realizam, é indoutriná-los no sentido de sua acomodação ao mundo da opressão. Ao denunciá-la, não esperamos que as elites dominadoras renunciem à sua prática. Seria demasiado ingênuo esperá-lo. Nosso objetivo é chamar a atenção dos verdadeiros humanistas para o fato de que eles não podem, na busca da libertação, servir-se da concepção, entre aspas, bancária, sob pena de se contradizerem em sua busca. Assim como também não pode esta concepção tornar-se legado da sociedade opressora à sociedade revolucionária. A sociedade revolucionária que mantenha a prática da educação, entre aspas, bancária, ou se equivocou nessa manutenção, ou se deixou, entre aspas, morder pela desconfiança e pela descrença nos homens. Em qualquer das hipóteses, estará ameaçada pelo espectro da reação. Disto, infelizmente, parece que nem sempre estão convencidos os que se inquietam pela causa da libertação. É que, envolvidos pelo clima gerador da concepção, entre aspas, bancária, e sofrendo sua influência, não chegam a perceber o seu significado ou a sua força desumanizadora. Paradoxalmente, então, usam o mesmo instrumento alienador no esforço que pretendem libertador. E há até os que, usando o mesmo instrumento alienador, chamam aos que divergem desta prática de ingênuos ou sonhadores, quando não de reacionários. O que nos parece indiscutível é que, se pretendemos a libertação dos homens, não podemos começar por aliená-los ou mantê-los alienados. A libertação autêntica, que é a humanização em processo, não é uma coisa que se deposita nos homens. Não é uma palavra a mais, oca, mitificante. É praxis que implica a ação e a reflexão dos homens sobre o mundo para transformá-lo. Exatamente porque não podemos aceitar a concepção mecânica da consciência, que a vê como algo vazio a ser enchido, um dos fundamentos implícitos da visão, entre aspas, bancária, criticada, é que não podemos aceitar também que a ação libertadora se sirva das mesmas armas da dominação, isto é, da propaganda, dos slogans, dos depósitos, entre aspas. A educação que se impõe aos que verdadeiramente se comprometem com a libertação não pode fundar-se numa compreensão dos homens como seres vazios a quem o mundo encha, entre aspas, de conteúdos. Não pode basear-se numa consciência espacializada, mecanicistamente compartimentada, mas nos homens como, entre aspas, corpos conscientes, e na consciência como consciência intencionada ao mundo. Não pode ser a do depósito de conteúdos, mas a da problematização dos homens em suas relações com o mundo. Ao contrário da, entre aspas, bancária, a educação problematizadora, respondendo à essência do ser da consciência, que é sua intencionalidade, nega os comunicados e existencia a comunicação. Identifica-se com o próprio da consciência, que é sempre ser consciência de, não apenas quando se intenciona a objetos, mas também quando se volta sobre si mesma, no que Jaspers, pede página 9, chama de, entre aspas, cisão. Cisão em que a consciência é consciência de consciência. Neste sentido, a educação libertadora, problematizadora, já não pode ser o ato de depositar, ou de narrar, ou de transferir, ou de transmitir conhecimentos, entre aspas, e valores aos educandos, meros pacientes à maneira da educação bancária, entre aspas, mas um ato cognoscente. Como situação gnosiológica em que o objeto cognoscível, em lugar de ser o término do ato cognoscente de um sujeito, é o mediatizador de sujeitos cognoscentes, educador de um lado, educandos de outro, a educação problematizadora coloca, desde logo, a exigência da superação da contradição educador-educandos. Sem esta, não é possível a relação dialógica indispensável à cognoscibilidade dos sujeitos cognoscentes em torno do mesmo objeto cognoscível. O antagonismo entre as duas concepções, uma, a bancária, entre aspas, que serve à dominação, outra, a problematizadora, que serve à libertação, toma corpo exatamente aí. Enquanto a primeira necessariamente mantém a contradição educador-educandos, a segunda realiza a superação. Para manter a contradição, a concepção bancária, entre aspas, nega a dialogicidade como essência da educação e se faz antidialógica. Para realizar a superação, a educação problematizadora, situação gnoseológica, afirma a dialogicidade e se faz dialógica.